A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-274. A Doutrina da Eleição, Parte 2. Vamos voltar agora para o, creio eu, refrigério da Palavra de Deus. Estamos falando da doutrina da eleição, escolhidos por Deus. Quem escolhe quem? E isso não é sem controvérsia, como você bem sabe. A doutrina da eleição soberana, a verdade da predestinação, é muito discutida, e a maioria das discussões pode degenerar em algo muito aquecido. Na verdade, dizer que há pessoas que odeiam a ideia de predestinação não é um exagero. Há pessoas que odeiam o pensamento de eleição divina, escolha soberana. Na verdade, há algumas pessoas que dizem que a doutrina é demoníaca, que a própria doutrina é satânica. É uma afronta ao senso deles de justiça e ao senso do que eles acham que é certo. Que há pessoas que se chamam de cristãs que viriam isso como verdade, que vem do inimigo de Deus e não do próprio Deus. Para muitas pessoas, racionalmente parece injusto que Deus escolhe quem será salvo. Para outras pessoas, é emocionalmente difícil aceitar e suportar que Deus decida quem ele salvaria. Para outras pessoas, e talvez para as mesmas pessoas como as duas primeiras, parece como que algum tipo de ataque ao livre-arbítrio, à escolha humana, a qual muitas pessoas estão convencidas é algum tipo de direito humano. E eu entendo esses sentimentos. É uma doutrina difícil de aceitar. Todos nós que viemos a entender o que a Bíblia ensina sobre a doutrina da eleição, tivemos que lidar com os argumentos racionais que dizem que isso não parece justo. Isso não parece justo. Isso não parece equitativo. Isso não pode ser assim. Todos nós tivemos que lidar com as questões emocionais que é trágico e triste que Deus passa por alguns pecadores. Todos nós temos que lidar com o fato de que, embora tenhamos volição e temos escolha, em última análise, não é independente de Deus. Então eu entendo como você se sente. Eu entendo como você pensa. Eu entendo todas essas coisas porque ninguém chega a uma compreensão bíblica da doutrina da eleição soberana sem trabalhar por meio dessas questões. Mas, novamente, o que satisfaz minha razão e o que satisfaz minha emoção e o que satisfaz meu senso de liberdade não é o determinante da verdade. E por isso temos que voltar a esse ponto. Eu não sou Deus. E embora as coisas não façam sentido para minha razão está caída. E embora as coisas não façam sentido para minha emoção está decaída. E embora as coisas não pareçam estar em ordem com o meu senso de liberdade, minha liberdade também caiu. E uma coisa eu não vou fazer e nenhum de nós realmente quereria abertamente fazer. Nós não criaremos Deus à nossa imagem. Não iremos projetar Deus para encaixar nossa razão, nossa emoção e nossa liberdade. Não podemos projetar Deus para ser o que pensamos que ele deveria ser. Não podemos projetar Deus para agir como pensamos que ele deve agir. Ainda assim, há alguns que parecem ser ousados o suficiente para fazer a tentativa. Eles parecem não ser perturbados pelo fato de que, ao rejeitar a doutrina da eleição divina, a predestinação, eles criaram um Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus de sua criação pode ser mais razoável para eles, ele pode ser mais confortável para eles, ele pode encaixar melhor os seus instintos, Mas o fato é que o Deus que criaram não é o verdadeiro Deus. Uma falsa representação de Deus, qualquer corrupção de Deus, qualquer diminuição de Deus é então criar um Deus em sua própria mente que não é o Deus verdadeiro e vivo. E tais deturpações inevitavelmente corrompem nossa adoração, corrompem nosso culto a Ele e podem ser blasfemas e ignorantes. Uma ilustração disso, de outra área, lida com a natureza de Deus, seria a criação. Se você acredita na evolução, se você rejeita a ideia de que Deus criou o universo em 6 dias, se você não aceita isso como um fato, mas acredita que há um processo evolutivo, você acabou de roubar a glória de Deus, certo? Porque Ele deve ser glorificado como o Criador. E o fato de que o tempo é dividido inexplicavelmente, realmente fora a criação, em períodos de 7 dias, é uma lembrança constante de que Deus criou tudo em 6 dias. Não há outra razão para dividir as coisas em períodos de 7 dias, mas a própria vida humana é um lembrete constante, nos ciclos de tempo, que Deus é o Criador. E Deus deve ser honrado como Criador. E manter uma visão de que há, de alguma forma, outras forças, ou existem, de alguma forma, outras forças operando na criação, além do que as Escrituras atribuem a Deus, é então diminuir a sua glória. Qualquer corrupção da natureza de Deus, então, leva você a um nível abaixo da realidade de Deus e, portanto, corrompe a adoração, porque corrompe sua compreensão de quem Ele é. Nós temos razão. A razão, de acordo com Romanos 1, nos permite concluir que há um Deus. Nós temos emoção. A emoção nos dá a faculdade de nos relacionarmos uns com os outros, algo que animais e plantas não têm. E a emoção também nos dá o privilégio de nos relacionarmos com Deus. E nós temos vontade, agimos de certa forma com uma certa liberdade. Mas nossa razão caiu quando Adão caiu. Nossa emoção caiu quando Adão caiu, e nossa liberdade caiu quando Adão caiu. E assim todas as nossas faculdades, enquanto são residuais, ainda há alguns elementos residuais dessas faculdades dadas a Adão antes da queda, todas as nossas faculdades estão, em um grau ou outro, corrompidas. Nossa razão está corrompida pela carne, nossa emoção está corrompida pela carne e nossa vontade, nossa liberdade está certamente corrompida pela carne. Portanto, para que a razão, a emoção e a vontade funcionem como Deus quer que funcionem, elas não podem ser deixadas por si mesmas, porque estão decaídas. Elas devem ser trazidas sob a autoridade do quê? Da Escritura. O que é verdadeiramente razoável não é o que parece razoável para nós. O que é verdadeiramente satisfatório pode não ser o que nos satisfaz. O que é verdadeiramente uma expressão de nossa vontade pode não ser o que a nossa vontade caída deseja mais. A única maneira de nunca mais termos uma visão incorrupta de Deus é ir a uma fonte incorrupta. E o que é isso? É a palavra de Deus. E assim, em cada assunto que está relacionado a Deus, nós vamos à Escritura. E eu entendo que a ideia de que Deus escolhe as pessoas para a salvação é uma coisa difícil de aceitar. Eu entendo que é difícil, razoavelmente, porque estamos muito preocupados com o que é justo pela nossa compreensão. E eu entendo que é uma coisa difícil emocionalmente e certamente com relação à liberdade da vontade humana. Mas negar a doutrina da eleição ou negar a doutrina da predestinação não muda nada, porque se eu disser que você é capaz de ir para o céu com base na sua escolha, não na de Deus, que você é o determinante do seu destino eterno, que isso cabe a você fazer, Deus deixa isso completamente para você, a pergunta seguinte seria: Deus sabe o que você vai fazer? E a resposta a essa pergunta tem que ser sim. Ele sabe o que você vai fazer, porque Ele sabe tudo. E porque Ele já tem um livro da eternidade, em que os nomes de todas as pessoas que creem já estão escritos. Então Deus já sabe. Então a questão é, se Ele sabia que você não iria crer, então por que Ele criaria você? Quer dizer, você realmente nunca escapa do dilema. E alguém pode chegar e dizer, como o povo do teísmo aberto, e dizer, bom, ele não sabe. Se ele não sabe, então, por misericórdia, por que ele simplesmente não atira essa coisa para o vento como um cacho de dentes de leão e o deixa cair onde quer que queira? Ele certamente deve ter sabido o que aconteceria. Terrível. Ele certamente sabia que tinha jogado Satanás para fora do céu. Ele certamente sabia que um terço dos anjos foi com ele. Ele certamente sabia que eles estavam fazendo o que estavam fazendo no Jardim do Éden. Ele certamente sabia tudo isso. Por que ele faria isso? Por que ele criaria a raça humana se houvesse mesmo a possibilidade do inferno? Você nunca realmente escapa da questão. No final, uma coisa é clara. Deus nunca planejou salvar a todos. Você diz, como você sabe disso? Porque nem todos são salvos, portanto, Deus não poderia ter planejado salvar todos ou todos seriam salvos, certo? Porque Deus pode fazer o que quer que ele tenha se proposto a fazer, não é verdade? Então a questão é por que Deus passa por cima de alguns e escolhe outros. E o outro é para a sua própria glória. Romanos 9, novamente, nos diz que Deus é glorificado em sua ira, como também é em sua misericórdia. Agora, esta é uma questão enorme, mas negar a doutrina da predestinação ou a doutrina da eleição não resolve o problema. Uma coisa é clara, Deus não determinou salvar todos. Isso é claro. Jesus disse isso quando ele afirmou, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E então a questão é, se Deus, em seu propósito perfeitamente justo e santo, determinou salvar alguns, por que meios ele determinou fazer isso? Será que ele decidiu fazê-lo simplesmente, aleatoriamente, por parte das pessoas que fazem a escolha? Ou ele próprio fez a escolha? Primeiro, ele determinou, sabemos, não salvar todos, ou não haveria um inferno eterno e não haveria poucos que encontrariam o caminho para a vida eterna. Então, a única questão restante é quem escolhe quem? As pessoas escolhem Deus ou Deus escolhe as pessoas? E a resposta é encontrada onde? Na Bíblia. Da última vez, dei-lhe uma longa lista de textos das Escrituras, porque é muito importante ajudá-lo a compreender esta doutrina. Não está isolada. Deixe-me dar-lhe mais alguns textos, ok? Deuteronômio 10, 14 a 15. Deuteronômio 10, versículos 14 e 15. Quero mostrar a você que onde quer que você vá na Bíblia, você corre para a mesma verdade. É o que diz. Falando de Israel, Deus disse, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Agora há uma declaração sobre a suprema autoridade de Deus. Ele controla todo o universo. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Agora, o que Moisés está escrevendo lá em Deuteronômio capítulo 10 é que o Senhor possui tudo. Tudo no céu e no céu dos céus, tudo na terra, tudo que existe, pertence a Deus. E em meio a tudo isso, Deus lhe escolheu a semente de Abraão, a sua descendência, e estabeleceu seu afeto em amar você acima de todos os povos. Ele fez uma escolha. E ele passou por todas as outras nações. Isso não é algo extraordinário para Deus fazer na era do Novo Testamento. É assim que ele sempre opera. Ele escolheu Abraão. No Novo Testamento, em Mateus 11, 27, Jesus diz, tudo me foi entregue por meu Pai. E então esta linha é importante. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ouça, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A única maneira que você conhecerá Deus, o Pai, é se o Filho quiser revelá-lo a você. Todas as prerrogativas pertencem à Trindade. Todas as prerrogativas pertencem a Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e quem quer que o Filho queira que o conheça. Em Mateus capítulo 22, 14, lemos, porque muitos são chamados, mas poucos, o quê? São escolhidos. Eu não sei o quanto mais claro isso poderia ser. Muitos são chamados. Há um amplo, amplo chamado do Evangelho. Poucos são escolhidos. Em Mateus capítulo 13, e é importante que nós cobramos estas passagens, porque elas são críticas na divulgação deste ensino em toda a Escritura. Marcos 13, 20. Jesus está falando sobre o tempo futuro da tribulação e ele diz: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, mas por causa dos escolhidos que ele escolheu. Aí está. Quem escolheu quem? Ele nos escolheu. Ele encurtou os dias. No tempo da tribulação haverá coisas horríveis acontecendo, julgamentos em todo o mundo. E o tempo é condensado, é curto, é muito curto, ou os eleitos nem poderiam sobreviver. Pelo bem de todos, não de todo mundo, mas por causa dos escolhidos que ele escolheu. No capítulo 11 de Romanos, e eu não estou dando a você todas estas escrituras que eu anotei, mas estas são importantes. Em Romanos 11, 4, qual é a resposta divina a ele? Falando sobre Elias e os profetas de Baal: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que Deus diz? Você sabe, Elias em sua vida sai e ele confronta os profetas de Baal. E então ele começa a sentir como se fosse o único que restava e não há mais ninguém fiel ao Senhor. Versículo 3: só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Você se lembra, as pessoas começaram a persegui-lo, Jezabel, e ele está correndo para fora da cidade, correndo para o deserto e pedindo a Deus que tire a sua vida porque alguém vai matá-lo. E ele acha que ele é o único que sobrou. E a resposta divina no versículo 4 é: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu os escolhi, eu os guardei. O versículo 5 explica que, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Havia 7.000 pessoas que eram verdadeiras a Deus, que estavam crendo no tempo de Elias, que Deus havia escolhido e mantido, e há no tempo presente, quando Paulo escreve isto, e em cada tempo, e hoje, um remanescente, de acordo com a escolha graciosa de Deus. É uma escolha. Versículo 7, o que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Os escolhidos obtiveram. Aqueles que não foram escolhidos foram endurecidos. Deus realmente lhes deu um espírito de estupor, olhos para ver, sem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Linguagem forte sobre a escolha soberana. 2 Timóteo 2:10, Paulo diz, compreendendo esta doutrina, crendo com todo o seu coração, Paulo disse: tudo suporto. Ele escreveu aquela epístola romana. Ele diz em 2 Timóteo 2:10, por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Por que você está passando por isso, Paulo? A vida era muito difícil para ele. Fala sobre sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele compete, no versículo 5, como um atleta vigorosamente. Ele trabalha, no versículo 6, como um agricultor, trabalhador. Quer dizer, é tudo sacrificial. No versículo 9, ele fala sobre sofrimento. Estou sofrendo até algemas como malfeitor. Por que você faz isso? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. É inconfundível. Deus tem seus escolhidos e a escolha deles tem que ser confirmada pela audição do Evangelho. Em Tiago 1:18, bom, vamos olhar para o versículo 17, este é um bom versículo, você sabe bem. Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Agora, qual é o melhor presente que poderia vir do céu? Salvação. Toda coisa boa, a melhor coisa seria salvação, o dom perfeito, o dom da perfeição espiritual, do alto, tudo, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. tudo o que é bom e a salvação estaria no topo da lista, é de Deus. E assim no versículo 18 diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele o fez, ele veio do céu. Como um exercício de sua vontade, ele nos trouxe para fora, e ele fez isso pela palavra da verdade, que é através do Evangelho. Tiago 2:5, ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Por que a maioria das pessoas crentes é pobre? Porque o quê? Deus escolheu os pobres. É o que diz, Deus escolheu os pobres. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? E então em Apocalipse 13:8 e 17:8 diz que seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, por uma decisão que o próprio Deus fez. Veja 2 Timóteo 2:19, e isso é apenas introdução. 2 Timóteo 2:19, aqui está o firme fundamento de sua salvação. Mas apoiando há, no versículo 18, pessoas que se desviaram da verdade e perturbaram a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Deus fez uma fundação que não se moverá. E o que está nessa fundação? Aqui está o que está nela. É como um grande fundamento para a igreja. E o que está nessa base? Estas palavras. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece aqueles que são dele. Ele sabe quem pertence a ele. De volta ao capítulo 3 de João, que é um terreno muito familiar para qualquer estudante do Evangelho e da Bíblia, lemos isso. Jesus, em João 3:3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele está seguindo a metáfora. Ele entende que Jesus está falando espiritualmente. Ele sabe disso. Ele está apenas dizendo como pode acontecer. E aqui está a resposta, incrível. Jesus não diz, bem, você tem que fazer esta oração e fazer isto e aquilo. Ele diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, isso não vai acontecer à parte do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que quer que seja, sempre que isso acontece, onde quer que aconteça e a quem quer que aconteça, acontece pela obra do Espírito Santo. É um nascimento de cima. No versículo 8 ele diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso não é incrível? O vento vai para onde o vento quer ir. Você não diz ao vento para onde ir. Estivemos observando todas aquelas pequenas ilhas, não foi? Lá no Golfo, todos esses furacões, ninguém está dizendo aquilo para onde ir. Vai para onde quer que vá. E assim é com o Espírito. Ele vai para onde quer ir. Ele sopra onde quer que ele queira soprar. Ele soberanamente faz tudo o que quer fazer em qualquer vida que ele queira fazer. E no final ele recebe toda a glória. Quer dizer, ele ganha toda a glória. Deixe-me fazer você se voltar para 1 Coríntios capítulo 1, e eu posso ilustrar isso para você. Eu acho que se você está lidando com alguém que não gosta da doutrina da eleição, se você está lidando com alguém que não gosta da doutrina da predestinação, se você está lidando com alguém que é o que é conhecido como pelagianismo ou arminianismo, de Armínio, que negou esta doutrina, se você está lidando com essas pessoas, aqui está uma passagem que realmente irá deixá-las paralisadas. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Basta dar uma olhada na congregação. Tudo bem, você está sentado na igreja de Corinto, olhe ao redor, olhe em volta. Veja os que foram chamados eficazmente para a salvação. Quantos sábios do mundo existem? Quantos dos poderosos do mundo existem? Quantos nobres existem? Quanto sangue real há em sua igreja? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, o quê? Se vanglorie na presença de Deus. Eu estou lhe dizendo isso, pessoal. Os arminianos estão riacho acima sem um remo nesta passagem. Isto diz que Deus queria ser glorificado. Deus queria receber toda a glória. Nenhuma pessoa que é salva jamais poderia gabar-se de sua própria salvação e serviu melhor à glória de Deus ter ele escolhido os insensatos, os fracos, os baixos, os desprezados, os nauseantes e os ninguéms. Agora ouçam, se os fracos e os insensatos escolheram Deus, esta passagem não faz sentido. Se o fraco e o insensato escolheram Deus, quem recebe o crédito? O fraco e o tolo. Então, como é que isso acaba com a jactância humana? Ela transforma toda a passagem sem sentido. E no versículo 30 ele diz, mas vós sois dele, ou seja, Deus em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus porque Deus fez isso. De modo que o versículo 31 diz, aquele que se gloria, glorie-se onde? No Senhor. Quer dizer, está em toda a Bíblia. Esta passagem não é sobre a escolha do homem. Isso não tem nada a ver com a escolha do homem. Isso é sobre a escolha de Deus. E se é sobre a escolha do homem, então como que acaba a vanglória humana? Ela transforma toda a passagem em um absurdo absoluto. Bom, enquanto eu estou no assunto, volte para Romanos 9. Romanos 9. Agora, isso são apenas coisas óbvias. Nos versículos 8 a 13, fala de Jacó e Esaú. E no versículo 13 diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu amava Jacó e eu odiava Esaú. No versículo 11 diz, e ainda não eram os gêmeos nascidos, Jacó e Esaú. Nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Deus escolheu Jacó não por causa de qualquer coisa que ele tenha feito, não por qualquer mérito, nem por qualquer boa obra, apenas por causa de seu próprio propósito. Não diz nada sobre Jacó escolher Deus. E o versículo 14 o sela. Veja o versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Você entende a importância dessa questão? Se Jacó estava escolhendo e as pessoas estavam escolhendo, se alguém pudesse escolher e se dependesse de nós, por que então você teria que defender a justiça de Deus, certo? Por que você nunca teria que dizer, bom, não há injustiça com Deus? Quer dizer, se for nós os que escolhemos, então por que Paulo está preocupado que possamos pensar que Deus é injusto se for apenas nossa escolha? Se Paulo está dizendo que Deus escolhe apenas aqueles que o escolheram, bom, isso não é injusto. Ninguém precisa defender a justiça de Deus. Quer dizer, ninguém iria acusar Deus de ser injusto se ele apenas escolhesse quem o escolhe. Mas Paulo sabe que as pessoas acusarão Deus de injustiça porque vai contra o nosso ou a nossa razão decaída quando ouvimos que Deus faz a escolha de acordo com seu próprio propósito. E então, no versículo 20, ele diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Por que alguém discutiria com Deus? Eles não estariam falando com Deus se Deus escolhesse quem o escolheu. É que há pessoas que estão tão ofendidas pelo fato de que Deus escolhe que discutem com Deus. E ele diz, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Qual é o ponto? Se Deus não tivesse sido aquele que lhe fez o que você é, então você não estaria discutindo com ele sobre isso. Todo o argumento aqui seria um absurdo absoluto se não estivesse claro que esta é uma escolha divina. E levanta a questão da justiça de Deus, levanta a questão dos direitos do vaso nas mãos do oleiro. Se é uma escolha humana, não há necessidade de objetar. Se é uma escolha humana e Deus escolhe quem o escolhe, não há necessidade de defender a justiça divina. Não há necessidade de defender a autoridade soberana de Deus para fazer o que quiser com quem quer que seja. Você vê, se você nega a escolha soberana, se você nega a doutrina da eleição, você transforma todos esses textos em absurdo ou em engano absoluto. Agora, em Romanos 11, há uma doxologia que coloca isso onde deveria estar. Versículo 33, grande doxologia. E é aqui que você tem que descansar, pessoal. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Você entende que não pode mergulhar nas profundezas do conhecimento e da sabedoria de Deus? Você entende isso? Não se sobreestime. O que pode não parecer razoável para você, pode não parecer emocionalmente satisfatório para você, pode não parecer justo com a vontade e a liberdade humanas, você apenas entende que você nem pode começar a desafiar com sua mente as profundezas da sabedoria e do conhecimento que pertence a Deus. E não sabe quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos insondáveis? Nunca se coloque em posição de questionar a Deus. Versículo 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quer dizer, isso é ultrajante. Você vai dizer a Deus o que ele pode ou não pode fazer? E o que para você parece razoável emocionalmente, satisfatório e justo para a vontade humana, você esqueceu o versículo 36, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém? Agora, mesmo alguns de vocês que estão ainda um pouco... Você está um pouco incomodado sobre esta doutrina ainda. Eu entendo isso, eu realmente entendo. Quer dizer, é preciso tempo para resolver isso. E quando terminarmos, você verá isso de forma diferente. Mas sabe, mesmo você que está tendo um pouco de momentos difíceis com isso, você já se felicitou em sua salvação? Você já fez isso? Você já apenas olhou para o céu e disse, Deus, você deve estar realmente orgulhoso de mim, das escolhas que eu fiz, a maneira que eu decidi dar as costas ao pecado e acreditar no Evangelho? Quer dizer, esse pensamento já entrou em sua mente? Você já pensou? Você sabe, olhe, para todas essas pessoas tolas ao meu redor que rejeitam o Evangelho, eu sou esperto o suficiente por ver o que de fato ele é. Eu compro a coisa toda. Você já pensou, olhe para todos da ralé, eu lhe digo, eu encontrei alguns anseios santos e eu persegui o Evangelho. Você não pensa assim. E o que você diz a alguém que você ama, que está fora de Cristo? Você diz, vamos lá, rapaz, seja esperto, vamos lá, mergulhe nisso profundamente, rapaz. Use as suas faculdades. Você não fala assim. O que você faz quando quer ver alguém salvo? O que você faz? Você ora. Por quê? Ah, você está esperando que Deus os escolha, se eles o escolherem? E quando alguém é salvo, quem você agradece? Vê, vocês são todos calvinistas. Você entende que estava se afogando e ele o salvou. Você estava morto e ele lhe deu vida. Você era cego e ele lhe deu visão. Você era surdo e ele lhe deu audição. Você entende isso? É por isso que Tito 3:5 diz, ele nos salvou. Foi por seu poder, por sua vontade, de acordo com seu propósito. Nós viemos porque ele nos atraiu. Não está separado de nossa vontade, ele moveu nossa vontade. E você sabe, quando você ouviu esses testemunhos hoje à noite, você ouviu falar de culpa, não é mesmo? Você os ouviu falar sobre culpa, convicção, sentindo seu pecado, querendo ser limpo, querendo ser perdoado, querendo salvação, com certeza. Você ouviu falar em humilhar seu coração, você ouviu falar de uma vontade de dar a sua vida, um desejo de amar a Cristo com todo o seu coração. Ele escolheu você, ele salvou você, mas não separado do Espírito Santo, ativando todas aquelas verdadeiras respostas espirituais: arrependimento, humildade, amor, fome de justiça. Não. Você o escolheu porque ele escolheu você. Bem, para colocá-lo nas palavras de João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É inescapável na palavra de Deus, absolutamente inescapável. Não viola sua liberdade pessoal, ele ativa sua liberdade. E quando queremos que alguém venha ao Senhor, oramos, 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 oramos para que o Espírito Santo volte seus corações para Cristo, que o furacão do Espírito Santo venha através de sua alma. Oramos para que o Espírito nos faça desejar arrepender-se e querer crer. Nunca quando oramos pensamos que estamos violando a sua vontade. Você não iria orar assim: Senhor, tem que ser teu negócio, tem que ser teu negócio. Eles têm que fazer isso com seus próprios corações. Isso é absolutamente absurdo. Você sabe que nenhum pecador vai fazer isso a menos que o Espírito se mova. Portanto, o fato de que Deus nos escolheu está em toda a Bíblia. Não é que ele nos escolheu porque ele sabia que o escolheríamos. Porque se ele não tivesse nos escolhido, nunca teríamos escolhido ele. Eu lhe disse, quando falamos sobre a doutrina da perseverança, ou preservação, ou segurança eterna, se eu pudesse perder a minha salvação, eu perderia. Bom, eu vou lhe dizer o seguinte: se eu pudesse perder a minha salvação, eu iria perdê-la 10 vezes por dia, todos os dias. Eu não posso salvar a mim mesmo ou manter-me salvo. Deus me escolheu, ele despertou meu coração, a minha vontade, ele os ativou para que eu pudesse abraçá-lo. Agora, eu quero voltar para esta ideia e eu vou, 2 semanas a partir de agora, vou ter mais a dizer a parte boa, porque há uma resposta para isso que está surgindo no horizonte. Eu mencionei que eu quero falar sobre o teísmo aberto. Alguns dizem que Deus não pode escolher porque ele não sabe, ok? Uma doutrina realmente importante flutuando lá fora. Deus não pode escolher, Deus não sabe. A razão que Deus não sabe é que não há nada a saber porque nada aconteceu. Você não pode saber o que não aconteceu, eles dizem. É a opinião deles. Por isso criaram outra teologia, que não há do Deus verdadeiro e vivo. Mas, de qualquer forma, por razões de argumentação, ele não pode saber o que não aconteceu, pois o que não aconteceu, não aconteceu, não existe. Então, como você pode saber? Esse é seu pequeno argumento. É chamado de teísmo aberto. Deus está aberto como todos os outros. Ele precisa ler o jornal da manhã, como todo mundo, para descobrir o que está acontecendo. Então, eles dizem: Deus, o caminho para sair deste trauma emocional que a doutrina da eleição produz neles, é dizer que ele não pode escolher ninguém porque não sabe o que eles vão fazer até que eles o façam. Sério? Então, Deus não sabe o futuro. Isso é como eles mantêm Deus fora do gancho. Como é que Isaías 46:10 diz: ele conhece o fim desde o princípio? O que significa isso? Bem, como é que Isaías 41, 21 a 22 e Isaías 44, de 7 a 8, dizem que seu conhecimento do futuro é o que distingue dos deuses falsos? Ou como é que, através da Bíblia, ele prediz eventos séculos antes de eles acontecerem? Como é, por exemplo, em Isaías 44, 28, que ele chama Ciro como o governante que vai construir Jerusalém, mas o nome de Ciro e até mesmo a sua existência como ser humano dependia de uma série inimaginavelmente longa e complexa série de decisões humanas que separam a profecia de sua realização? Como Deus sabia disso? Em 1 Reis 13, 2, Deus prediz o nascimento de Josias 300 anos antes do evento. Como ele sabia disso? E segundo Reis 19, 25, ele afirma explicitamente que ele tinha ordenado e planejado as vitórias militares dos assírios muito antes de eles nunca acontecerem. Deus prediz a opressão voluntária dos egípcios a Israel em Gênesis 15, 13. Ele prediz o endurecimento do coração de Faraó contra Moisés em Êxodo 3, 19. Ele prediz a rejeição da mensagem de Isaías pelos israelitas em Isaías 6, 9. Ele prediz a rebelião dos israelitas após a morte de Moisés, Deuteronômio 31, 16. Ele prediz a traição voluntária de Judas a Cristo, João 6, de 70 a 71. E assim por diante. Agora, esses teístas abertos dizem: bom, você sabe, Deus é realmente afiado, ele é muito bom em analisar as tendências, ele é bom em uma espécie de prever com precisão o que poderia acontecer, porque ele meio que recebe o fluxo. É um absurdo, isso não funciona. Você está falando sobre eventos proféticos que são o fim de milhões de escolhas humanas. Ridículo. Mas vou lhe dizer o que torna a coisa mais ridícula. Se Deus não sabe o futuro, você está pronto para isso? Se Deus não sabe o futuro, ele não sabe que Jesus vai morrer. Isso é o problema. Este é o lugar onde toda essa coisa aberta vai para baixo, o dreno proverbial. Atos 2:23 diz: Jesus foi entregue a seus inimigos de acordo com o plano definido, plano determinado e a presciência de Deus. Deus planejou a prisão de Jesus? Deus planejou a crucificação de Jesus? Deus planejou isso em detalhes? Eles fizeram a ele, de acordo com Atos 4:28, o que a mão e o plano de Deus tinha predestinado para acontecer. Isso é o que dizem Atos 4:28. Vamos lá, você não acredita que Deus estava apenas reagindo ao que estava acontecendo com Jesus como aconteceu? Eu acho que ele era um cordeiro morto antes da fundação do mundo, não é mesmo? Isso é o que a Bíblia diz. Agora, se Deus não, e ouça isso, se Deus não exerce o poder, o controle sobre os seres humanos e suas ações, e se Deus não controla essas ações ou executa essas ações no cumprimento de seu plano, e se Deus nem sequer tem um plano, porque não sabe o que vai acontecer, então como ele sabia que Jesus iria acabar em uma cruz? Se ele não sabe o futuro como ele sabia que os judeus cooperariam, como ele sabia que os fariseus cooperariam? Como ele sabia que Pilatos cooperaria? Como ele sabia que Judas cooperaria? Como ele sabia que Judas não iria resgatar 2 anos para o acordo se separar? Como ele sabia que Judas ficaria por muito tempo o suficiente para traí-lo? Como ele sabia que Judas jogaria o dinheiro no chão? Como ele sabia disso? Como ele sabia disso? Como ele sabia que Jesus seria ressuscitado como uma serpente no deserto? Como ele sabia disso se não conhecia o futuro? Ele não só conhece o futuro, ele ordena o futuro. E se ele ordena o futuro, ele faz o futuro acontecer. Se ele não sabia o futuro, ele não sabia que os soldados romanos iriam mesmo crucificar Jesus. Como ele sabia que Pilatos não diria: ah, eu não quero lidar com esse homem justo, deixe-o ir. Dê-lhe uma escolta romana, levem-no para fora da cidade, deixe-no se misturar na Grécia, se perder na multidão. Se Deus não sabe o futuro, então Deus não sabe que seu filho vai morrer por seus pecados. Isso é ridículo. Ele não só conhece o futuro, ele ordena o futuro. E a crucificação de Jesus Cristo, o escritor coloca dessa maneira, a crucificação de Jesus Cristo, a dobradiça da história e a condição indispensável da nossa salvação, certamente não foi deixada para os caprichos da decisão humana. Ela foi ordenada desde a fundação da terra e é impossível que ela não tenha ocorrido. A Bíblia em nenhum lugar sugere ou mesmo permite a interpretação de que Judas, Caifás, Pilatos e os soldados eram peões involuntários forçados por Deus a cometer um crime horrível. Eles agiam livremente e de acordo com seus próprios motivos e propósitos, mas eles fizeram exatamente o que a mão de Deus e seu plano tinham predestinado que aconteceria. Grande declaração. Deus ordena tudo. Ele conhece o futuro porque o escreveu. Todas as escolhas são dele. Certamente a escolha da salvação para os pecadores perdidos, mortos e cegos. E novamente digo o que João disse: nós o amamos porque, diga, ele nos amou primeiro. Ok, essa é a introdução. 2 semanas a partir de agora, nós não estamos na mensagem ainda, mas estamos chegando mais perto. Ore comigo. Eu tenho que escrever. Parei porque daqui a 2 semanas eu não me lembro. Pai, que alegria é celebrar as glórias desta imensa doutrina. Não é só sobre Tu, soberanamente, determinar nossa salvação. É sobre seres soberano e determinar tudo. Este é apenas um componente, mas como é rico entender isso. Tu fazes o que fazes para a tua glória. Nós não questionamos a ti. Nós nunca teríamos um pensamento de que podes ser injusto ou não amar. Mas tu és Deus, e não podemos aprumar teu conhecimento. Não podemos ir tão profundo quanto a tua sabedoria. Teus caminhos são difíceis de descobrir. Eles são insondáveis. E estamos contentes em deixar tuas decisões contigo para a tua própria glória. Mas sabemos que mesmo com esta doutrina maravilhosa da eleição soberana, também disseste, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Não entendemos o decreto secreto. Não entendemos a história até que tudo se desenrole. Nós não temos essa habilidade. Mas sabemos que o Evangelho chegou até nós e que nos foi dito para crer. E para alguns de nós, o Espírito de Deus está se movendo em nossos corações. E precisamos ser obedientes e responder com fé, sabendo que tu ouvirás e que salvarás a todos que vierem a ti. Agradecemos por essa promessa. Não precisamos nos preocupar com as coisas que não podemos entender. Precisamos apenas responder ao Evangelho. E se não o fizermos, por mais misterioso que seja, tua palavra diz que é culpa nossa, é nossa responsabilidade, é nossa culpa, é nossa rejeição, é nossa incredulidade que nos destruirá. Como isso se encaixa com tua vontade soberana e glória, é talvez para entendermos na eternidade, mas por agora devemos clamar por tua misericórdia e salvação enquanto pudermos. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça que nos veio em Cristo. E virá a outros até que toda a igreja seja redimida e entremos em tua presença para sempre. Estamos ansiosos para isso com alegria, em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.